7 da noite em Brasília. Teste desenvolvido no Brasil para diagnosticar a gripe A é 60% mais barato que o teste importado.
Municípios atingidos por enchentes precisam se cadastrar para receber recursos do Ministério das Cidades para reconstrução de moradias.
Novas regras para a construção de aterros sanitários entram em vigor no dia 14 de julho.
Terça-feira, 6 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartório.
Menos tempo e mais economia para diagnosticar a presença do vírus que provoca a gripe A.
É o que prevê o Kit Nacional para Diagnóstico da Nova Gripe, lançado pelo Ministério da Saúde, com tecnologia brasileira.
Com isso, o Brasil vai se tornar mais independente no mercado internacional. Isso sem falar que o novo teste para detectar a gripe H1N1 é 60% mais barato que os similares importados.
Agora, o Brasil produz os reagentes utilizados nos laboratórios para detectar a gripe H1N1. O material importado custa entre R$ 100 e R$ 150 e o nacional, aproximadamente R$ 45. Os testes usados anteriormente para o diagnóstico da gripe eram comprados dos Estados Unidos, França e Alemanha, mas os materiais eram vendidos em separado e misturados pelos profissionais do próprio laboratório manualmente. Agora, esse procedimento é feito por um equipamento, sem intervenção humana, o que torna o teste mais seguro. Como explica Zique Moisés Júnior, diretor do Complexo Industrial e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde.
Na realidade, o que permitiu a gente, além de criar uma independência e ter um teste mais seguro do que existia, porque o outro foi lançado especificamente numa questão de crise e não tinha esse teste, como ele é utilizado totalmente automatizado, o nível de erros diminui fundamentalmente por manipulação humana.
No Distrito Federal, por exemplo, as amostras suspeitas de H1N1 precisavam ir para São Paulo para serem identificadas. Agora, de acordo com Antônio Chaib, chefe do Núcleo de Virologia do Laboratório Central de Saúde Pública do DF, o diagnóstico sai mais rápido.
Os pacientes colherão as amostras e elas serão processadas aqui mesmo. Isso significa que, por exemplo, qualquer problema que pudesse vir a acontecer no transporte das amostras para São Paulo, que é para onde elas iriam, não mais acontecerá. Aqui elas são armazenadas e processadas.
O Brasil já tem um estoque de 30 mil testes prontos e tem potencial para fabricar até 100 mil testes por mês. O investimento do governo federal no projeto foi de mais de R$ 5 milhões. De Brasília, Priscila Machado.
O Ministério da Saúde alerta que o teste somente será aplicado em pacientes já internados com suspeita de gripe A e que o pedido precisa ser feito necessariamente por um médico.
Voz do Brasil.
Os estados e municípios que foram atingidos por fenômenos naturais, como as recentes enchentes em Alagoas e Pernambuco, por exemplo, vão receber recursos do Ministério das Cidades para a construção de moradias.
Segundo o Ministério, o dinheiro vai ser usado na melhoria e na construção de casas nos municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública.
As prefeituras que tiveram suas propostas selecionadas para receber a verba no valor total de R$ 150 milhões devem cadastrá-las no portal de convênios do governo federal na internet.
O endereço é www.convênios.gov.br.
E os prefeitos e secretários de assistência social de 19 municípios de Alagoas receberam hoje as últimas orientações para a elaboração do plano de ação que dará acesso aos recursos extras liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O dinheiro vai ser usado para reestruturar ajudar a rede de serviços e proteção social e atender as famílias vítimas das enchentes.
Desde a semana passada, assistentes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social acompanham as equipes de gestão de crise dos governos estaduais com o objetivo de orientar a utilização do dinheiro que foi liberado na semana passada.
Nesta segunda-feira, o ministro em exercício do MDS, Rômulo Paes, esteve em Recife, Maceió, sobrevoou as cidades atingidas e visitou Lagoa do Mundaú, Alagoas, com os ministros Carlos Eduardo Gabas, da Previdência Social, e Eloy Ferreira, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, além de representantes da Casa Civil e dos Ministérios das Cidades e Desenvolvimento Agrário e da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da Iniciativa Privada.
Além dos 95 municípios, as chuvas que atingiram os estados de Alagoas e Sergipe, Alagoas e Pernambuco, devastaram também várias comunidades onde vivem os descendentes dos escravos, as comunidades quilombolas.
O ministro Eloy Ferreira de Araújo ainda está em Alagoas visitando essas comunidades. Ele conversou hoje sobre como está a situação dos quilombolas depois das enchentes com a editora da Voz do Brasil, Adriana Franzin.
Ministro, qual é a situação das comunidades quilombolas?
A cheia do rio surpreendeu a todos, fez um cenário de devastação total, algo como um filme de catástrofe, mas é tudo muito real, muita dor, muito sofrimento que essas pessoas experimentam. Há um déficit de mais de 15 mil habitações, são perto de 22 mil habitações, é o déficit total em todas as comunidades atingidas pelas enchentes. Nas comunidades quilombolas, nós temos um déficit que também é muito expressivo. Na comunidade de Muquim, nós temos cerca de 200 habitações imprescindíveis, porque se não tivermos essas habitações o mais rapidamente possível, as pessoas ficarão alojadas de forma muito improvisada, em barracas e em alojamentos muito precários. Então é preciso acelerar todos os processos de construção das habitações.
Quantas comunidades o senhor visitou?
Visitei Santana do Mundaú, Muquém, e vou para Gurgumba. O número de municípios alcançados por essas enchentes aqui em Alagoas tem quase 32 municípios. Em Pernambuco, também da ordem de cerca de 28 municípios. O número de municípios alcançados por essa tromba d'água é muito grande. São cerca de 150 mil pessoas que estão precisando de socorro.
E já existe um levantamento sobre quantas comunidades quilombolas foram atingidas?
Aqui em Alagoas são três comunidades atingidas. Necessidade na comunidade de Muquém, 140 moradias, 140 casas que vão abrigar, terão que ser relocadas. Vão abrigar cerca de 600 pessoas. E nas demais comunidades é algo parecido, mas nessas nós ainda vamos percorrer, que elas ficam muito distantes e nós viajamos hoje o dia todo e ainda não tivemos tempo de ir nas demais comunidades que nós iremos amanhã.
E as doações que estão sendo distribuídas pela Defesa Civil, elas estão chegando aí a essas comunidades?
Assim, os programas do governo estão chegando nas comunidades, como Bolsa Família, Equipe de Saúde da Família, Saúde Bucal, estão chegando na comunidade. Também as manifestações de solidariedade do Brasil também estão chegando aqui na comunidade.
E qual é a principal necessidade dessas populações agora?
Hoje, sempre água potável, campanhas de solidariedade que envolvam doações de materiais não perecíveis, fraldas, mantimentos, acondicionados que não tenham contato manual, e, enfim, as condições para que rapidamente eles possam recuperar a sua dignidade de cidadãos, com casas e todos os confortos dessa época, né? Porque foi tudo destruído, perderam absolutamente tudo.
E a secretaria tem alguma ação prevista para atender essa população?
O governo federal está envolvido de buscar soluções para a situação de dificuldade dessas comunidades. Nesse sentido, o Ministério da Previdência já colocou à disposição, que estará disponibilizado a partir desse mês, o 14º salário, algo assim, uma parcela de recursos que estará disponibilizado nas contas das pessoas que são aposentados ou pensionistas, um volume de recursos para ser pago em 24 meses, para que as pessoas possam rapidamente iniciar a recomposição de suas vidas. Então, essa é a primeira ação. A outra ação é que nós estamos com o programa Minha Casa Minha Vida buscando a viabilização para a reconstrução e construção de moradias dignas para todas essas comunidades. Então, são programas e projetos que estão em andamento. As coisas não ocorrem da noite para o dia, mas estão em andamento. Inúmeras políticas de proteção, agora de recuperação da qualidade de vida dessas famílias, dos quilombos como das áreas não quilombolas.
Mas não existe uma ação voltada especificamente para as comunidades quilombolas, né?
Para as comunidades quilombolas, especificamente, está a construção das moradias fora das áreas de risco, fora das áreas que o rio subiu acima de 6 metros de altitude e tirou toda a possibilidade de permanência.
A Voz do Brasil agradece a participação do ministro Eloy Ferreira de Araújo, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada, ministro.
Obrigado, foi um prazer.
7:11.
Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, USP, uma pessoa produz, em média, 1 quilo de resíduos sólidos por dia, como cascas de legumes e frutas, embalagens de alimentos, seringas de medicamentos.
Mas para onde vai todo esse lixo? Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do IBGE, boa parte do que é dispensado por residências, hospitais, comércio, indústrias, por exemplo, é jogado a céu aberto sem nenhum tipo de tratamento adequado. E o resultado disso? O aumento dos chamados lixões a céu aberto.
Mas a boa notícia, Kátia, é que o número de lixões espalhados pelas cidades brasileiras está com os dias contados.
Isso mesmo, Patrícia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as novas regras para a construção de aterros sanitários da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, entram em vigor já no próximo dia 14 de julho.
Em Abadiânia, Goiás, o problema do mau cheiro afetava 13 mil moradores e atraía urubus e roedores. Por isso, o lixo que se acumulou há 10 anos em uma área afastada 2,5 km do centro urbano foi reunido em um único local. Um aterro sanitário, inicialmente com 10 mil metros quadrados. Todos os dias chegam 12 toneladas de lixo novo, que igualmente será compactado e enterrado. O secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, José Augusto Paralovo, comemora que a preocupação ambiental vai resultar em melhoria para a saúde da população local.
É bom para a saúde, é bom para o meio ambiente, para a saúde, para dar qualidade de vida para a população, para o meio ambiente, para evitar com que a poluição e a contaminação do lençol freático, que aqui foi feito de acordo com a tecnologia, onde impermeabilizou-se, fez os drenos, tudo certinho, para que o lençol freático não seja contaminado.
Municípios de pequeno porte que quiserem seguir o exemplo de Abadiânia contam agora com normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que especificam os requisitos mínimos para localização, projeto, implantação e operação de aterros sanitários, conforme o número de habitantes da localidade. Silvano Silvério, secretário nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente, explica a importância das normas.
O Brasil vai ter aterros construídos de forma diferenciada, considerando a realidade regional, e considerando também os fatores climáticos daquela região, para além de considerar o tipo de solo, porque você pode ter numa região do país, até mesmo nas cidades de uma mesma região, solos diferentes. Em alguns solos eles podem ser mais permeáveis, outros menos permeáveis. Isso altera muito o custo de construção, quanto o custo operacional também dos aterros.
As regras da ABNT podem, por exemplo, evitar a reutilização de áreas de aterros sanitários, como ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro. Em abril deste ano, casas construídas em cima do lixo, no Morro do Bumba, desabaram, mataram dezenas de pessoas e desabrigaram outras centenas. De Brasília, Daniela Almeida.
A escravidão foi oficialmente abolida da sociedade brasileira em 1888, mas até hoje, Patrícia, ainda existem pessoas trabalhando de forma parecida.
É verdade, Kátia, vivendo em situações precárias e ganhando quase nada. Esses trabalhadores são explorados como aqueles negros que moravam em senzalas.
Para identificar e punir esses empregadores, o Ministério do Trabalho e Emprego tem um cadastro chamado de lista suja. Os números são atualizados a cada 6 meses.
A última lista, feita pelo Ministério, tem 152 nomes. Em relação à lista anterior, 14 empregadores foram excluídos e 8 novos foram acrescentados.
Quem conta mais detalhes dessa nova lista é Marcelo Campos, assessor especial da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que conversou com a repórter Luciana Colares de Holanda.
E nós falamos em 14 empregadores excluídos da lista anterior. Então quer dizer que o empregador que foi flagrado explorando a mão de obra, ele pode corrigir o seu erro?
Pode. Ele fica no cadastro por um período mínimo de 2 anos. Caso ele pague todas as dívidas com os trabalhadores, não reincida naquela prática, depois de 2 anos o nome é retirado. Caso ele não pague as dívidas, não acesse com os trabalhadores e ainda insista nessa prática, o nome ficará no cadastro de forma indeterminada.
E essa lista, ela é atualizada de 6 em 6 meses. Qual que é o balanço dessa lista atual em relação à anterior ou às anteriores?
Veja bem, nesta atualização nós estamos fazendo a retirada de 14 nomes que regularizaram a sua situação e completaram 2 anos, e estamos fazendo a inclusão de 8 novos nomes, né, que foram flagrados explorando trabalhadores em condição análoga de escravo e cujos processos administrativos tramitaram definitivamente com a culpa desses empregadores.
E a fiscalização, ela é suficiente ou a população pode ajudar fazendo denúncias?
A fiscalização é parte da solução. Não é? Mas é claro que para combater essas práticas de exploração de trabalhadores nessa condição, é preciso que o conjunto da população nos ajude, que os trabalhadores façam a denúncia quando se vierem em situações como essas e que os empregadores fiquem sabendo que explorar trabalhadores como escravos atualmente no país não é um bom negócio.
E a lista está disponível no site do Ministério?
Sim, está disponível no site, é www.mte.gov.br, onde qualquer cidadão pode acessar essa relação de empregadores acusados de explorar trabalho escravo.
Muito obrigada pela entrevista. Então, repetindo, www.mte.gov.br.
Ouvimos a entrevista com Marcelo Campos, assessor especial da Secretaria de Inspeção do Trabalho, sobre a mais recente lista suja do trabalho escravo.
Presidente Lula assinou hoje em Nairobi, capital do Quênia, acordos de cooperação bilateral em várias áreas.
Ele anunciou que o governo brasileiro pode ajudar o país a produzir biocombustíveis e impulsionar a agricultura familiar. João Fagundes Neto.
A convite do presidente Mwai Kibaki, Lula esteve em Nairobi, no Quênia. Ele foi o primeiro chefe de Estado brasileiro que fez uma visita oficial ao país. No encontro, os líderes dos dois países firmaram acordos de cooperação na área de educação, ensino e diplomacia. Lula voltou a destacar a importância de criar uma universidade afro-brasileira no Ceará. O projeto está no Congresso Nacional. O presidente disse também que o Brasil pode estreitar ainda mais as relações com o Quênia, incentivando o ensino da língua portuguesa no país, que tem como idioma oficial o inglês. Brasil e Quênia já mantêm diversos acordos de cooperação, principalmente na área de conservação de florestas e combate ao HIV. Agora, o país está interessado na tecnologia brasileira para a produção de biocombustíveis e também no modelo da agricultura familiar. Lula informou que o Brasil vai ajudar o país africano a desenvolver o potencial que tem para gerar riquezas a partir do campo.
O Brasil tem tecnologia, o Brasil tem expertise, portanto tem anos e anos de experiência. Quênia tem terra e tem disposição de produzir um combustível limpo para vender aos países ricos, que precisam até 2020 introduzir 10% de etanol na gasolina dos seus carros.
Do Quênia, o presidente Lula seguiu para a Tanzânia, onde foi recebido com festa pelas autoridades e pela população do país. Amanhã ele participa da abertura do Seminário Empresarial Brasil-Tanzânia. Depois visita a Feira Internacional de Comércio de Dar es Salaam. Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, ele vai se reunir reunir com o presidente Jakaya Mrisho Kikwete para assinar acordos de cooperação nas áreas de diplomacia e combate ao desmatamento, além de um memorando de entendimento sobre o programa de mistura de etanol à gasolina na Tanzânia, proposto pela Petrobras. Amanhã, Lula viaja para a Zâmbia e, em seguida, para a África do Sul. De Dar es Salaam, na Tanzânia, João Fagundes Neto.